nem todo mundo teve a oportunidade de estudar. Mas talvez não seja exagero dizer que todos entendem a escola como um lugar onde se vai para ensinar e aprender. Mas será que a gente, como sociedade, conhece realmente o que é a escola pública brasileira? Será que toda escola é igual? Ou melhor, será que todo mundo vê a escola do mesmo jeito? Os problemas, os desafios, a utilidade? E o que se espera da escola? Será que ela está à altura da realidade das salas de aula? Eu sou Juliana Deodoro e o Folha na Sala está de volta com uma nova formação. O Paulo Saldanha, repórter de educação da Folha em Brasília, é o reforço de luxo dessa sexta temporada.
Oi, pessoal. Depois de participar algumas vezes aqui do podcast, agora venho para fazer parte mesmo. Tô bem empolgado, especialmente porque no episódio de hoje a gente começa com essa sequência de perguntas bem no espírito escolar para uma discussão, digamos, de essência. O que a gente entende de escola e o que é dela? Esse vai ser o ponto de partida dessa temporada, em que a gente vai tratar do papel de cada um na construção de um ensino público melhor. Ju, como que você lembra a sua escola?
Então, eu estudei numa escola particular e católica lá de Belo Horizonte. E uma das lembranças mais fortes que eu tenho dessa época foi no ensino médio, que eu fazia parte do Grêmio. E aí um dia a gente decidiu que a gente ia cortar a água da escola para incentivar as pessoas, mostrar para elas a importância do consumo de água e de economizar água. E, bom, foi uma ideia muito errada. O coordenador ficou muito arrependido de ter concordado com isso. E eu aprendi que tem outros jeitos da gente atingir as pessoas e gerar algum tipo de reflexão sobre assuntos que são importantes. E você, Saldanha, o que você lembra?
Olha, no ensino fundamental e no médio, eu estudei naquela típica escola pública de bairro na Vila Carrão, lá na Zona Leste de São Paulo. É a Escola Estadual Dona Amélia de Araújo. Tinha muitos problemas, falta de professores, um laboratório fechado que eu me lembro ter aberto duas vezes, quase sem cobertura, os banheiros eram bem prejudicados, mas era legal porque tinha gente muito legal, diversa nas origens, nos contextos, e eu acho, Ju, que muitas das habilidades que eu pratico hoje como jornalista eu trouxe de lá, mas o fato é que nunca foi um lugar que eu queria muito estar.
É, a escola pública e a educação em geral tem um estigma de uma coisa um pouco chata, muitas vezes precarizada, e quase sempre incompleta, em construção, talvez em crise. A gente pediu para que alguns alunos lessem conceitos do que é a escola e refletissem sobre o que foi dito. Ao longo do episódio, você vai ouvir essas definições, como a que a Beatriz leu para a gente.
O que é escola? É a instituição que fornece o processo de ensino para discentes, alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. É, tá um pouquinho duvidoso isso daí. Não é muito de acordo com o dicionário, não, porque tem muita coisa que eu não aprendo. Eu me desenvolvo em certas partes, dependendo do professor, mas em certas outras partes, dependendo do professor, eu também não. E dependendo da escola, também não me desenvolvo. Eu poderia estar me desenvolvendo mais do que eu estou me desenvolvendo agora.
O Brasil tem 178 mil escolas de educação básica, onde estudam mais de 47 milhões de estudantes, da creche ao ensino médio. É mais gente do que toda a população da Argentina.
E as escolas brasileiras refletem o perfil da nossa sociedade. Mais da metade dos alunos de educação básica são negros, 50% são pardos e 5% são pretos. Os indígenas são 1%. Os amarelos, 0,5%. E os brancos representam 44%.
Do total de alunos, 38 milhões de crianças e jovens estão em 137 mil escolas públicas. Isso quer dizer que 8 em cada 10 estudantes no Brasil frequentam escolas municipais, estaduais e, em menor escala, federais. É muita gente. E reforçar isso é um ponto de partida importante para essa discussão, hein?
Se tudo der certo, você vai passar 14 anos na sala de aula, entrando aos 4 na pré-escola e saindo com 17 anos do ensino médio. E a gente não tá contando aqui a creche, tá? A importância dessa etapa é cada vez mais comprovada, mas ela ainda não é obrigatória na legislação. São muitos anos, mas além disso, são anos muito importantes da vida. Anos de formação.
Tem gente que tem uma experiência muito boa na escola, e outras pessoas nem tanto. Essas vivências têm tudo a ver com o lugar que elas tiveram a oportunidade de frequentar. Ana Clara Dourado tem 13 anos e estuda no Centro de Ensino Fundamental Gama, uma escola pública no entorno de Brasília.
O que você acha da escola?
Ah, eu acho que...
Legal.
Acho que é um ambiente bom, porque
tem muitas crianças que, tipo, não saem muito de casa para interagir. E é bom elas também, porque elas podem acabar interagindo tanto aqui, pode arrumar amigos, pode começar a socializar para no futuro, tipo, tiver um emprego que tenha que fazer isso, ela já consegue por conta da escola. Também é bom para os estudos, para você conseguir, né, um trabalho bom para o seu futuro e conseguir ficar acima. É isso que eu acho.
Quanto você acha que a escola colaborou para a pessoa que você é hoje?
Muito. Principalmente quando eu mudei de escola. Porque na outra escola eu tinha muitos problemas mentais, alguns assim. E aqui eu senti um acolhimento maior. E aqui eu me senti muito mais feliz do que na outra escola. E eu acho que me ajudou bastante.
Hoje você é feliz?
Sou.
Por quê?
Porque eu descobri que a felicidade, ela não tem que ser momentânea. Tipo, você sorri ali, mas depois você tá se afundando na depressão. Não. Você tem que sorrir mesmo quando você tá triste. Porque sorrir é bom e a felicidade é algo que você vai encontrar em coisas pequenas e coisas grandes.
Paulo Freire, o mais reconhecido pensador brasileiro de educação em todo o mundo, falava muito de escola, felicidade e amor.
Que escola, na sua opinião, o Brasil precisa?
De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante.
Nessa entrevista à TV Cultura, feita há 30 anos, ele destaca o papel das professoras e dos professores, o elemento mais importante do processo educacional.
Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Quer dizer, eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam.
A docência é uma das maiores categorias profissionais do país. São 2 milhões e 315 mil professores. Desses, 1 milhão e 833 mil estão vinculados às escolas públicas. As condições docentes não são as mais fáceis e esse tema vai voltar a aparecer ao longo da temporada.
Mesmo diante disso, é muito comum encontrar nas escolas do país professores que amam o que fazem e tentam construir uma educação que dê conta de todos os desafios. A Cleonice de Carvalho tem 38 anos e é professora há 13. Há uma década, ela leciona na Escola Queima Lençol, uma unidade rural em Sobradinho, no Distrito Federal, que atende principalmente alunos de famílias pobres.
Escola é um mundo dentro de um outro. Sabe, é um conjunto de relacionamentos, de diversidade, de complexidade, de dinamismo. É onde eu me sinto viva, eu acho que é onde também as pessoas se sentem viva, porque eu posso dar um pouquinho do que eu sei e posso aprender de você outra questão. Então, para mim, a escola é um campo de relacionamento. Não é só notas, não é só disciplinas, a gente oferece, porque a escola poderia até ser um pouquinho mais. Quando ela se fecha num mundo só de conteúdos e disciplina, a gente esquece muitos talentos.
Nos últimos anos, a escola esteve no centro de debates radicalizados na sociedade. Em 2015, um movimento de alunos, que começou em São Paulo e depois se espalhou pelo país, trazia na própria forma de protesto a demanda por uma educação melhor. Eles ocuparam escolas, dormiram nos prédios e realizaram atividades culturais e educativas. No caso de São Paulo, conseguiram que o governo recuasse de um projeto de reorganização que fecharia unidades e transferiria estudantes.
A gente conseguiu!
A gente conseguiu!
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 Evitar!
Evitar!
A integração!
A integração! Eu só quero é ser feliz. Não tem que mais na escola que eu escolhi.
Nessa mesma época, o movimento conservador se fortaleceu ao questionar o que devia ser dito ou não dentro da sala de aula. No pano de fundo, tinha uma crítica de que a escola era espaço de uma suposta doutrinação de esquerda e até de uma sexualização precoce. Mesmo que possam existir problemas pontuais sobre isso, quem está no dia a dia da educação sabe que tratar essa questão como enraizada é algo totalmente fora da realidade, o que também é validado por pesquisadores. Mas o movimento Escola Sem Partido catalisou esse chamado pânico moral e o ex-presidente Jair Bolsonaro abraçou essa agenda.
Quem ensina sexo para criança é papai e mamãe. Escola é lugar de se aprender física, matemática, química, fazer que no futuro temos um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal. Esse é o objetivo da educação.
Não por acaso, uma das bandeiras de Bolsonaro na área foi a defesa da educação domiciliar, que desconsidera a escola como um lugar central da aprendizagem. Isso aconteceu justamente quando veio a pandemia, e o fechamento das escolas fez muita gente entender a importância delas. Em meio a atividades remotas, que se mostraram mais ineficazes do que se imaginava, a escola fez muita falta, sobretudo para as famílias mais pobres.
Na contramão de países ricos que investiram em educação e na requalificação das escolas nesse período, o Brasil viu uma queda de orçamento durante o governo Bolsonaro. Mesmo com o país sendo um dos recordistas em tempo de escolas fechadas no mundo, foi um ano e meio sem aulas presenciais. A volta gradual aconteceu a partir de agosto de 2021 e veio acompanhada de problemas acadêmicos e também psicológicos. Entre os inúmeros desafios que entraram na lista de questões a serem enfrentadas, estavam as perdas na aprendizagem e as dificuldades emocionais depois de tanto tempo de isolamento. Os casos de indisciplina e conflitos aumentaram muito. O Brasil também viu recentemente um aumento da violência. De 2022 para cá, foram 19 ataques em escolas. O número representa mais da metade do que foi registrado em 22 anos.
Mais de 200 pessoas foram presas nos últimos 10 dias, suspeitas de envolvimento a ataques a escolas.
O presidente Lula se reuniu hoje com os chefes dos três poderes, além de governadores e prefeitos, para falar de medidas de prevenção à violência.
O debate educacional passou a incluir a segurança, a mediação de conflitos.
E a violência nas escolas tem aparecido de várias formas. Em junho, frases racistas e reclamando do barulho das crianças foram pichadas em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, no bairro de Higienópolis, um dos mais ricos de São Paulo.
Pessoas dessa comunidade se incomodam com a presença dessas crianças nesse espaço, que é um espaço nobre da cidade de São Paulo.
Essa é a Mariana Borga, mãe de duas crianças que estudam na escola e presidente do Conselho de Pais.
Essas crianças, no final de junho, foram atacadas. 8 postes aqui na frente da escola receberam ameaças para essas crianças, direcionadas a essas crianças. E agora, na volta do recesso escolar, novamente mensagens apareceram.
Em agosto, a comunidade se reuniu numa manhã de sábado para protestar contra esses atos racistas e dar um abraço coletivo simbólico na escola. O que a gente está ouvindo é o discurso que a Mariana fez nesse dia.
Eu, como mãe, fico muito assustada, mas ao mesmo tempo muito fortalecida de ver tanta gente da comunidade que sai em defesa dessas crianças. Eu entendo que a gente fica mais forte como escola e como pessoas que frequentam esse espaço quando a comunidade também apoia, a comunidade está junto. O que faz a escola não são só as famílias que estão aqui, não são só os profissionais que estão nesse espaço, mas as pessoas que olham por essas crianças e cuidam e defendem esse espaço.
A Monteiro Lobato foi fundada em 1951 e atende hoje 250 crianças de 4 a 6 anos. Eles já tinham passado por outros incidentes nos últimos anos. Em 2018, um pai ficou incomodado porque a escola não tem banheiros de meninas e meninos, mas sim banheiros de crianças. Em 2021, essa história foi explorada nas redes sociais por pastores evangélicos e a diretoria recebeu ameaças por telefone. O ato em agosto na Escola Monteiro Lobato reuniu não só as famílias, mas também a comunidade do entorno. Grupos de moradores e pessoas que trabalham no bairro apareceram. O jornalista Juca Kifuri, colunista aqui da Folha, também estava lá.
A minha vida inteira estudantil foi em escola pública e eu não tenho nenhuma queixa. Muito ao contrário, né? E tive uma formação diversa exatamente por causa disso. Ter esta formação eu acho fundamental. Hoje, em escola de ensino integral, né? E que tenha, como tem a escola Monteiro Lobato, essa possibilidade de diversidade, de crianças brancas com crianças negras, com crianças amarelas, com crianças filhas de casais que sejam gays, enfim, que a sociedade brasileira se assuma como tal e não seja vítima, né, de intolerância como a gente é capaz de assistir num bairro como Higienópolis, aparentemente tão esclarecido. Nós estamos vivendo numa sociedade profundamente intolerante e para que a sociedade passe a ser tolerante, o ensino é absolutamente fundamental.
Um parêntese importante. O sistema escolar ainda reproduz desigualdades e os indicadores de alunos negros ainda são piores tanto em acesso e permanência, quanto no desempenho em avaliações. Reduzir esses abismos é desafio da escola e também da sociedade.
A impressão que dá é que, por trás desses episódios que colocam as escolas como alvo de protestos, há um certo desconhecimento sobre o que acontece dentro delas. Isso foi visto em diferentes contextos. Na falta de convivência durante a pandemia, que afastou ainda mais pais e alunos dos professores, nos ataques ideológicos que partem de uma incompreensão do papel social da escola, ou mesmo na dificuldade de diálogo com os estudantes que marcou as ocupações de 2015.
Na produção desse episódio, eu conversei com o professor Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense. Entre outras atividades, ele coordena o Observatório Jovem, um grupo de estudo, pesquisa e extensão sobre a juventude. Eu repeti para ele a mesma pergunta feita a vários outros entrevistados. O que é a escola?
A escola é uma invenção, né, da modernidade, que separou os tempos de aprendizagem, os tempos, né, de infância, adolescência, juventude e mundo adulto, né? Toda a história da educação mostra isso.
Mas ele diz que a escola também é uma experiência social.
É uma experiência social moderna, de não nem tanto tempo assim, né? Entre 3 séculos, alguma coisa assim, que criou um tempo e espaço especial de aprendizagem. E ao fazer isso, criou uma forma escolar, né? Uma forma escolar que dura, né? Então você pode ter muitas inovações tecnológicas, você pode ter muitas inovações de conteúdos, mas a forma escolar é um pouco duradoura, né? A escola é com carteiras, com crianças enfileiradas, ou adolescentes enfileirados, a própria estrutura escolar.
E essa estrutura permanece a mesma até hoje, mesmo em experiências que se dizem inovadoras.
Recentemente, eu vi uma escola inaugurada aqui no Rio de Janeiro, uma escola nova, então podia aproveitar, né, o que tem de inovação, de criatividade no campo da arquitetura escolar, né? Trabalhar mais em círculos, criar mais oficinas, estações de trabalho, mas ela nasceu como se tivesse nascido no século XIX, né? Com aquela ideia de linearidade.
É comum ouvir que a escola e as aulas mudaram muito pouco desde o século XIX. Mas será que lá no século XIX esse processo era bem resolvido? Em Ana Karenina, uma das obras mais famosas da literatura mundial, o escritor russo Lev Tolstói faz observações que também poderiam ser feitas hoje.
O pai e o professor estavam ambos insatisfeitos com Serioja e, de fato, ele ia muito mal nos estudos.
Serioja é o filho de 9 anos da Ana com Alexei Alexandrovich, o marido traído da história. E o Tolstói continua.
Mas ninguém poderia dizer que era um menino incapaz. Ao contrário, era muito mais capaz do que os meninos que o professor apresentava como exemplo para Serioja. Do ponto de vista do pai, ele não queria aprender aquilo. Não podia, porque em sua alma havia exigências mais prementes para ele do que aquelas que o pai e o professor impunham. Essas exigências estavam em contradição, e o menino lutava abertamente contra os seus educadores.
A gente vê que, desde o século XIX, havia discussões sobre o protagonismo do educando e sobre os desafios para acessar esse sujeito. Pelo menos para o Tolstói.
Esse exercício antigo de questionar a educação ganhou no Brasil contornos de controvérsia nos últimos anos. Uma certa disputa entre visões de escola. De um lado, uma ideia de uma escola mais instrucional, utilitarista, meritocrática, disciplinada e até militarizada. Do outro, uma escola que buscaria uma educação integral, mais humana, emancipadora e questionadora.
A escola está sob ataque, né? A universidade está sob ataque, né?
Esse é o professor Paulo Carrano, de novo.
É essa dimensão. Um professor que hoje se proponha de maneira aberta, serena e com complexidade discutir a multiplicidade que o tema, né, ou o conceito de gênero traz para o debate educacional vai enfrentar dificuldades desse hiperconservadorismo atuante, né? Até porque isso é instrumentalizado de maneira bastante intencional. Nós temos cada vez mais testemunhos de professoras, de professores que são chamados à direção da escola, ou pais que se dirigem à própria escola, muitas vezes de maneira agressiva, ou mesmo estudantes, né, já imbuídos dessa noção de uma certa monocultura de valores, que interpelam a própria escola, seus professores e professoras em relação aos seus valores.
Além da intimidação, os professores precisam lidar com outro tipo de pressão, aquela por resultados. O IDEB, Indicador de Qualidade da Educação Básica, tenta refletir 2 dimensões importantes da escola. o aprendizado, a partir do desempenho em provas de larga escala, e a trajetória do aluno, pelos índices de aprovação, reprovação e abandono. Ensinar os conteúdos escolares é função primordial da escola, e de fato, os resultados brasileiros ainda deixam muito a desejar. Mas também tem muitas críticas de que uma educação apenas direcionada pelo IDEB não leva em conta outras dimensões do que a escola significa para a vida dos estudantes. O ideal é que a escola ensine português, matemática, as outras disciplinas, mas também esteja atenta aos interesses e experiências pessoais. É isso que outra estudante que a gente ouviu, Ana Júlia, também pensa.
A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo, sendo necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras. Sem estas aprendizagens, dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadania. Bom, fala sobre as artes e tal, ciências, essas coisas, a gente aprende tudo a teoria, só que assim, algumas coisas poderiam ser mais na prática e eles não incentivam, não muito. Agora que tá começando a melhorar e tal, só que assim, acho que poderia melhorar da gente ver mais direto e tal, sair para passeios, para ver museus de artes, essas coisas. Deveria melhorar um pouco mais.
A preocupação com uma escola que faça sentido aos estudantes tem tudo a ver com o desafio de fazer com que os jovens queiram estar lá. E as pesquisas mostram que isso faz parte do sucesso escolar, porque é um remédio contra a evasão. Esse diálogo com os anseios das crianças e dos jovens também aparece no mesmo trecho de Ana Karenina, aquele livrão lá do século XIX.
Os educadores queixavam-se de que ele, Serioja, não queria aprender, mas a sua alma transbordava de conhecimento.
O Tolstói segue relatando que o menino aprendia muitas coisas, mas não com os professores, e arremata com uma bonita metáfora.
A água que o pai e o professor esperavam para rodar o seu moinho já fluíra havia muito tempo e movia outras rodas.
O escritor Jefferson Tenório ainda tem fresca na memória a vivência na sala de aula. Ele ensinou literatura por quase 20 anos em instituições públicas e particulares. E não por acaso, a escola está muito presente nos livros dele. Em O Avesso da Pele, que venceu o Prêmio Jabuti em 2021, o pai do narrador é um professor. E a experiência dele faz a gente refletir sobre identidade, relações raciais, familiares e também sobre o sistema educacional e as dificuldades dele. Já em O Beijo na Parede, o Jefferson conta a história de um menino chamado João, que tem um professor que não segue muito os padrões da escola. Esse personagem é inspirado num professor que ele mesmo teve na infância.
E ele era um professor muito diferente, assim, de tudo que a gente tinha visto até então. E raramente eu via ele no quadro, assim. E quando ele ia pro quadro, ele dizia coisas muito espantosas pra gente, assim, né? Eu lembro de um dia ele ter falado que o sol um dia ia explodir. E ele explicou como é que isso ia acontecer. E aquela aula foi a aula mais aterrorizante, assim, que a gente teve. A gente nunca mais esqueceu daquela aula.
O Jefferson lembrou do professor Divino Salvador porque a gente estava falando sobre o que seria uma educação com mais significado.
Mas eu vejo que a educação significativa seria aquela que não só nos preparasse para a vida em sociedade, né, mas também nos preparasse para a vida. E se tem muito a ideia de que a escola é um lugar, que ela é uma espécie de preparação para a vida, né? É um microcosmos em que você está sendo preparado para o que vem depois. Mas acontece que a escola é a vida acontecendo naquele momento. Tanto que muita coisa que acontece na sociedade, ela acaba se refletindo na escola. Quando a sociedade vai mal, a escola também vai mal. Então, eu acho que a escola ideal é aquela que dialoga direto com a sociedade, dialoga direto com a própria vida, assim, né? E não apenas essa ideia de ensaio.
O cineasta João Jardim, diretor dos filmes Janela da Alma, Lixo Extraordinário e Getúlio, fez dois grandes documentários dentro de escolas.
O que você espera encontrar quando olha para o espelho? Perfeição?
Quem comete suicídio quer morrer?
Não.
Qual é o objetivo do adolescente que comete?
Matar a dor que está sentindo.
Né? Ele só quer se livrar dessa dor que ele está sentindo no momento, né?
Acho que os pais devem aceitar seus filhos do modo que eles são e saber que depressão não é frescura. Acredito que o diálogo ele ajuda muito, pois o adolescente não se sentirá só e assim terá com quem contar. Muitas das vezes os pais falam que o filho não serve para nada ou algo assim. E eu acho que o diálogo é a melhor coisa.
O trecho que você ouviu agorinha é do Atravessa a Vida, de 2021. O outro filme com o tema da educação é o Pro Dia Nascer Feliz, lançado em 2005. A gente ligou pro João para entender o que ele pensava que ia encontrar na escola quando resolveu fazer esses dois filmes. E o que de fato ele encontrou. Os filmes só confirmaram o que ele já intuía.
Que é o quanto a escola é um local de construção da subjetividade do ser humano, né? É o primeiro local onde a gente se testa, né, como ser humano em relação aos outros seres humanos, né? Que a gente constrói uma visão de si mesmo, né, a partir da forma como os outros estão vendo a gente, né?
Um lugar que a gente acha que é só para aprender conteúdos.
Mas, na verdade, é um local onde a gente se define muito quem a gente é, né? Na nossa primeira, né? Aquela coisa que o menino é o pai do homem, né?
E aí, o que a gente vivencia ali...
Naquelas relações que tem dentro da escola, né? Ou até fora, mas ligadas à escola, é muito definidor mesmo daquilo que a gente vai carregar para a vida, né?
Foi só na década de 30 que um sistema educacional começou a ganhar corpo no país, mas com marcas de exclusão que já definiam a história da educação brasileira e ainda persistem. E foi só nos anos 80 que o Brasil iniciou um processo para ter escolas para todos, sobretudo para pobres, negros, indígenas e pessoas com deficiência, que sempre foram afastados de algo tão essencial.
Hoje, o acesso e até a permanência no ensino fundamental têm índices bons, mas as coisas começam a piorar a partir dos 6º e 7º anos. E no ensino médio, ainda há muito o que fazer. 1 milhão de crianças e adolescentes ainda estão fora da escola. A maior parte deles tem entre 15 e 17 anos, que é a idade ideal para estar no ensino médio. Esse processo tardio de busca pela universalização, comparado com outros países, levou à precarização da educação, com falta de professores, desvalorização docente e em escolas com infraestrutura deficiente. Os dados mais recentes do governo federal mostram que nem 1/3 das escolas públicas tem biblioteca, e nem 10% estão equipadas com laboratório de ciências. Só 35% das unidades têm quadra de esportes. 3 em cada 10 escolas não contam com água da rede pública e dependem, por exemplo, de poços artesianos.
Uma pesquisa da plataforma Porvir e do Instituto Inspirare, com mais de 150 mil adolescentes e jovens de 13 a 21 anos, mostra que, entre as atividades oferecidas pelas escolas, as artísticas são as preferidas. Mas 7 em cada 10 alunos indicam que não há atividades e oficinas culturais na escola em que estudam ou estudaram. A pesquisa ouviu, em sua maioria, estudantes ou egressos de escolas públicas. O resultado indica o que não pode faltar: tecnologia, bastante área verde, equipamentos esportivos e rodas de conversa. Eles querem falar e serem ouvidos. Mas a mesma pesquisa também mostra que, no geral, os jovens gostam sim de estar na escola. E em muitas partes do país, ela é a única referência de presença do Estado.
Na nossa conversa, o professor Carrano, da Federal Fluminense, lembrou de uma estudante que participava de uma oficina desenvolvida por ele sobre o sentido da escola.
Ela falou: a escola não sabe o que a gente sabe. Ela usou essa frase, né, tão expressiva, né? A escola não sabe o que a gente sabe. Então, dentro de uma sala de aula, tem gente que sabe cortar cabelo, tem gente que sabe poesia, tem gente que faz rap, tem gente que sabe levantar uma parede com tijolo e fica perfeito. E a escola não está nem aí, a escola não pergunta o que a gente sabe, né? Então, o que ela trouxe é um princípio freiriano, né? De você articular a produção de saberes, não só a partir dos currículos, mas também a partir dos saberes de sujeitos, né? O saber da experiência feito, né? Como dizia Paulo Freire.
A palavra escola vem do grego skolē. E significa lugar de ócio. Na Grécia Antiga, as pessoas com maiores condições socioeconômicas e que dispunham de tempo livre se reuniam nesses lugares para pensar e refletir. Olha, desse significado aqui que eu li, ele, para mim, ele não cabe mais. Todo mundo tem que ter direito com a educação, independente de condição econômica. Todo mundo tem o direito de aprender, tem o direito de saber. Então, acho que esse significado que grego aqui que aparece, ele não serve mais em tempos atuais. Todo mundo tem o direito de aprender.
O direito à educação mencionado pelo Joaquim, que é outro aluno que a gente ouviu, está previsto na Constituição. Esse tema deveria ser uma prioridade para todos, sobretudo para a classe política. Mas essa não é a realidade. A senadora professora Dorinha Seabra, da União Brasil do Tocantins, está há décadas envolvida com o tema. Eu perguntei para ela se o Congresso Nacional conhece de fato a escola, essa instituição que é tão afetada pela ação legislativa.
Eu acho que o Congresso ainda conhece pouco, né? E eu acho que o MEC conhece pouco, né? Tem muitas secretarias que conhecem pouco a escola em si, né? A minha preocupação, quando eu falo MEC e Congresso, é pela condição e construção de política pública, né? Definição de orçamento.
Essa percepção de que o Congresso conhece pouco a educação também é compartilhada pela deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A Dandara foi líder estudantil, é pedagoga e, recentemente, relatou o projeto de revisão da lei de cotas na Câmara.
Eu estou na Comissão de Educação e é muito triste perceber que a grande maioria dos deputados que estão ali não conhecem o chão da escola, a realidade de uma sala de aula, as demandas concretas e objetivas da educação brasileira. Só para se ter uma noção, esse ano, a primeira reunião, nós ficamos 4 horas discutindo uma moção de aplauso para aquelas professoras que conseguiram evitar um desastre maior naquela escola em São Paulo.
A escola em questão é a Tomásia Montoro, na zona oeste da capital paulista. Em março deste ano, um aluno de 13 anos matou uma professora, feriu 4 pessoas e foi desarmado por 2 docentes.
E eles tentaram transformar isso num debate sobre a redução da maioridade penal. A segunda reunião foi um debate sem fim sobre a tal ideologia de gênero. A terceira reunião foi só sobre arma, polícia, gente armada na escola. A quarta reunião foi uma sabatina com o ministro Camilo Santana de 8 horas, onde o foco era as escolas cívico-militares. Mas nós não estamos debatendo o pagamento do piso dos professores, a valorização da carreira docente, pelo contrário.
Se no Congresso Nacional a situação é essa, nas câmaras das cidades pequenas não tem como ser muito diferente. Mas ainda assim, é preciso ter em mente que a realidade da educação não vai mudar se não for por meio da política.
Então você precisa, na verdade, trabalhar o tempo inteiro, entre aspas aqui, né, perturbando o prefeito e os vereadores para que eles criem consciência de que a educação é importante.
Esse é o Sérgio Malacrida, ele é diretor financeiro da empresa Votorantim e um ouvinte aqui do Folha da Sala. Foi por isso, aliás, que eu fiquei sabendo da história dele. Há alguns anos, o Sérgio faz parte do Conselho Municipal de Educação da cidade em que ele nasceu, a pequena Fernando Prestes, no interior de São Paulo. A cidade tem 6 escolas e 900 alunos na rede municipal. E dentro do conselho, o Sérgio atuou com os outros membros para mudar algumas coisas. Eles aprovaram na Câmara um plano de carreira para os professores, convenceram a prefeitura a comprar equipamentos para as escolas e a fornecer um curso de formação docente. E quando eu perguntei o que ele acha que precisa ser feito para melhorar a educação, ele respondeu que só o Estado não vai dar conta de tudo.
Obviamente que ele é um direcionador, mas ele precisa de empurrões. E quem tem que fazer isso é a sociedade civil, em cada um individualmente. Se é a educação, se você acha que a educação é importante, e eu acho difícil alguém não achar, a pergunta é o que você está fazendo então, como indivíduo.
Escola é um tudo junto ao mesmo tempo agora, de alunos, professores, vigias, uniforme, merenda, transporte escolar, mundo do trabalho, formação integral, sonho e realidade. Mas é direito também. Direito das famílias e, sobretudo, das crianças e dos jovens. Por isso, é tão importante entender o que é esse espaço, quais os desafios que ele enfrenta e o que as pessoas, instituições e governos estão fazendo para construir a escola que todos nós queremos. Ou como diz a Clara, de 9 anos, uma escola que seja, pelo menos, muito legal.
Tem que ter professores legais, tem que ter um espaço bom, tem que ter alunos respeitosos, amigos, um espaço para brincar. Yeah!
Ótimo, adorei a escola. Eu quero estudar nessa escola também.
O nosso desafio nessa temporada do Folha na Sala é mostrar o papel de cada um na construção de uma escola pública melhor, mais eficiente e democrática. E a gente espera que você nos acompanhe nas próximas semanas. Até dezembro, toda quarta-feira, um novo episódio vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Segue a gente lá!
E E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu sou a Juliana Deodoro. Nós fazemos a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro. O Luan Alencar é o nosso editor de som. E nesse episódio, nós usamos áudios de TV Cultura, SBT e TV Folha.
Antes de terminar, a gente quer agradecer a Beatriz Borges, a Ana Júlia Pasqualinotto e ao Joaquim da Costa Neto, alunos da Escola Estadual Célia Moraes, em Londrina, no Paraná. Eles leram e comentaram os conceitos do que é escola ao longo desse episódio. Obrigado e até a próxima.
Até mais.
Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.